Irmãos, paz do Senhor Jesus. Espero que tudo esteja bem com vocês, tá? Que Deus abençoe cada um. Vamos sentar. Hebreus capítulo 10, versículos 25 e 26. Eu vou falar sobre o tema que eu comecei a semana passada. Por que eu devo congregar? Hoje eu vou ler o versículo 25, mas também vou ler o versículo 26. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Pois se continuarem a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Amém. Então, na semana passada nós vimos que Jesus ensinou sobre a oração individual e em grupo. As referências que eu dei para vocês e nós já lemos, Mateus 6, 6 e Mateus 18, 19. Nós oramos individualmente, fechando a porta por trás de nós, mas também oramos corporalmente em grupo quando estamos reunidos em dois ou três. Nós meditamos também que a natureza do cristianismo é mais coletiva que individual. No livro de Atos, no capítulo 2, está bem claro que a igreja se reunia todos os dias no templo e de casa em casa. Eram grupos, não eram pessoas vivendo individualmente. Nós também vimos que Jesus comunicava o Evangelho individualmente e também para as massas. Ele mandava as pessoas sentarem nas montanhas, ele sentava num barco e as pessoas ficavam na margem e ele compartilhava a palavra de Deus, o reino de Deus. Também vimos que o termo igreja, no grego eclesia, significa uma assembleia dos chamados para fora do mundo, não é isso? Então, foi isso que nós vimos a semana passada. Bom, nós vimos que o mundo é um sistema de vida totalmente contrário ao sistema de Deus, tá? E Deus amou o mundo, Ele amou o mundo. O fato dele amar o mundo não significa que Ele aceita o mundo, tá? O fato de Deus amar o mundo significa que Ele entrou no mundo para chamar pessoas que estão naquele sistema que vive longe de Deus. E aquele que responder positivamente, aquele que for convencido pelo Espírito Santo, ele vai para Deus e ele recebe a vida eterna. Então, Deus amou você quando você estava no mundo. E você respondeu positivamente a Ele, e você recebeu o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Mas vamos entrar hoje um pouco mais a fundo naquilo que nós estamos compartilhando sobre por que eu devo congregar. Nós sabemos que a igreja não é uma organização, mas ela é o quê? Um organismo espiritual, um corpo espiritual. Era chamada de o corpo de Cristo. Muito bem, veja só, em 1 Coríntios 12, 13 está escrito o quê? Assim também, todos nós judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito, para formar um só corpo, e a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Então veja só, quando nós fomos batizados, correto? Pelo mesmo Espírito, não no Espírito, mas pelo Espírito, pelo convencimento do Espírito, nós fomos batizados. Nós formamos o quê? Um só corpo. Então, o batismo, ele existe quando você é batizado. Você é batizado para ingressar no corpo, a fim de que ele seja formado. Uma vez dentro do corpo, você passa a se alimentar do mesmo Espírito que o convenceu a se batizar. Então a obra de Deus, ela não é feita com base em psicologia e nem em filosofia. A obra de Deus, ela vive em função do poder do Espírito Santo. Você pode criar todo tipo de estratégia que quiser. Você pode sonhar com tudo quanto é método que você imaginar. Mas se você não tiver o Espírito Santo, não flui. Pode ter certeza, não flui. Então vejamos. Também em Efésios capítulo 1, versículo 23, diz que a igreja é o quê? É o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Isso é poderoso. A igreja é o quê? Ela é o corpo de Cristo, mas diz que ela completa Cristo. Cristo não consegue realizar a sua obra sem a igreja. E a igreja não é nada sem Jesus Cristo. Então, um depende do outro. Tá. Ainda em Efésios capítulo 5, versículos 29 e 30, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo como Cristo faz com a igreja. Pois nós somos membros do corpo de Cristo. Então veja só, eu acho que agora é hora de meditar, não é verdade? É hora de usarmos a nossa inteligência para pensarmos nas coisas de Deus, tá? Então o que, que diz aqui? Ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, o que cada um faz com o seu corpo? Alimenta e cuida. Agora, Cristo faz isso com o quê? E por que nós não fazemos? Por que nós sempre temos dificuldades em entender isso? Por que nós nunca colocamos a nossa vida à disposição de Deus para sermos instrumentos do Senhor dentro da sua família espiritual? Isso é uma coisa que pega. E nós precisamos entender por quê. Porque somos individualistas. Nós somos egoístas. A nossa vida deve existir para que nós possamos amar, alimentar e cuidar da casa de Deus, do corpo de Cristo. Isso também, além de algumas outras coisas. Porque nós somos membros deste corpo. Se um grupo celular resolver brigar com todo o meu corpo, eu vou ter problemas. Quando eu tenho uma inflamação, eu tenho dor, ou não é? Quando eu tenho algum distúrbio orgânico, eu passo mal, eu fico ruim. Vocês estão comigo? Então vamos lá. Esse corpo só pode ser visto quando se reúne, quando? Em assembleia. E também pelos frutos que produz no mundo. Quando nós falamos de um corpo espiritual, nós só podemos saber que ele existe quando nós congregamos, quando nós nos ajuntamos. Se nós não tivermos um ajuntamento, nós não sabemos que ele existe. Por exemplo, nós podemos ter grupos pequenos, mas nós temos que ter uma reunião grande. Há igrejas que acham que não precisam ter uma reunião grande. Precisam sim. Senão eles não sabem se estão crescendo ou não. É necessário que a igreja olhe para os lados, para frente e para trás, para ver a quantidade de pessoas que estão chegando. Mas é necessário também que nós, no mundo, dentro de um sistema afastado de Deus, possamos produzir frutos. A igreja, então, nós a vemos quando ela se reúne e quando ela produz alguma coisa dentro do território de Satanás. Mas o que nós vemos hoje são muitos cristãos com um medo tremendo do diabo. É medo de morrer, é medo de dormir, é medo de ir aqui, de ir ali. Eu não entendo. O que é isso? Essas pessoas então não são igreja. Se essas pessoas vivem com tanto medo assim, é porque nelas não está agindo o Espírito de Deus. E elas ficam tão preocupadas em cuidar de si próprias, que elas não cuidam propriamente da igreja. Algumas pessoas fazem coisas dentro da igreja para se promoverem. Outras fazem coisas para ajudar o próximo. Nós precisamos estar dentro da categoria que ajuda o próximo com o dom que Deus nos deu. Não é verdade? Então vamos lá. Então, podemos afirmar que o corpo de Cristo está relacionado à assembleia, ao ajuntamento. Quando nós falamos de igreja, nós pensamos não em prédio, mas em pessoas que se reúnem. Ou não é? O prédio, cada tijolo que está aqui, cada coluna, cada viga de concreto, cada tesoura dessa daí metálica que está em cima de nossas cabeças, isso não é igreja. Esse prédio serve para que a igreja que o Senhor reuniu nesse lugar se ajunte ou se junte e celebre o seu nome. Quando lemos os capítulos 12 ao 14 de 1 Coríntios, não vamos ler isso, pelo amor dos céus, agora, porque são três capítulos e nós vamos terminar amanhã. Percebemos que a ênfase são o quê? São os dons espirituais, não é verdade? Mas veja só, o capítulo 12 fala dos dons onde? No corpo. E o capítulo 14 menciona os dons na reunião. Percebe? A igreja então foi capacitada com dons espirituais para que eles se manifestem especialmente aonde? Não. A igreja foi capacitada com dons espirituais para que eles se manifestem especificamente aonde? Nas reuniões. Quando você lê o capítulo 14 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo explica: se alguém falar em línguas, que alguém interprete. Ou não é? Não é isso mesmo? Então, os dons são para se manifestar nas reuniões. Tá? Mas isso não quer dizer que quando você vai orar por uma pessoa individualmente, os dons do Espírito não se manifestem. Jesus curou pessoas. Ele entrou dentro de um quarto e orou por uma menina. Ou melhor, ele repreendeu a morte. Não foi? Não é isso? Então, não significa que Deus não quer usar você. Mas a visão de Deus é a igreja. Deus, ele quer levar para a eternidade o quê? A igreja. Será que eu estou me saindo bem aqui? Então vamos ver. Entre eles está o capítulo 13. Entre eles o quê? Entre os capítulos 12 e 14 está o capítulo 13 de 1 Coríntios, que fala sobre a base em que esses dons se processam: o amor. Você percebe? Então, o apóstolo Paulo, que era um tremendo conhecedor desta questão de corpo, porque ele recebeu esta revelação de Deus, este mistério que antes estava oculto, mas que ele recebeu essa revelação para passar aos irmãos, ele explica que os dons que a igreja recebe e que se manifestam nas reuniões, sejam reuniões grandes ou pequenas, isto tudo deve ser processado em amor, para que não haja o quê? A celebração a alguma personalidade humana, para que ninguém tire proveito daquilo que está acontecendo ou tire proveito da intervenção de Deus. Nós sabemos que algumas pessoas, quando vão dar testemunhos, o pastor, eu já vi isso, eu conheço muito bem esse meio, o pastor faz de todo jeito para entrar no assunto e dizer: tá vendo? Eu orei. Comigo acontece. Nesse lugar Deus está. Porque acontece cura, prodígios, mas não é isso que leva você a ter um relacionamento com Deus. Você pode ter muitos dons em operação e falhar tremendamente no amor. Tanto é verdade que Paulo diz que quando as coisas não se processam em amor, não é nada. Deus não está nem aí. Deus pode curar pessoas porque Ele é misericordioso. Deus cura pessoas, irmãos, porque Ele é misericordioso. Mas isto não quer dizer que aquilo vai gerar alguma edificação. Porque quando nós agimos sem amor, nós somos como um metal que só tem um som, que só faz barulho. E que é só isso, é só barulho, não existe vida. Então vamos lá. Os dons são especialmente manifestos nas reuniões e para edificação do corpo. É isto que a palavra de Deus ensina acerca dos dons espirituais. Eu não vou estar ensinando aqui sobre os dons espirituais. Pode ser que um dia até os ensine a vocês, até compartilhe com vocês. Mas eu estou querendo mostrar para vocês que se você tem um dom e acha que pode sair por aí atendendo telefonemas para ficar dando revelação às pessoas, você está profundamente enganado. Se Deus usa você com uma palavra de conhecimento e sabedoria, você deveria estar sendo usado na igreja. Por que algumas pessoas só dão revelação por telefone? Por que eles não são capazes de se levantar no meio da igreja e dar revelações para a igreja, que edifique? Por que será que só existe revelação pessoal? Por que não existe revelações para a igreja, que mostre o caminho que nós temos que andar? Nós precisamos dessas. Nós não podemos simplesmente ter revelações pessoais. É muito bom quando Deus orienta nossas vidas e nos mostra um caminho. Mas nós temos uma missão e temos que aprender a andar nela. Em Efésios capítulo 4, versos 11 e 12 está escrito o seguinte: foi Ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Agora veja, Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o quê? Para o serviço cristão, a fim de construir o quê? O corpo de Cristo. Então você percebe, os dons, a atuação deles, a manifestação deles, tem uma finalidade: preparar o povo de Deus para o quê? Para o serviço. Eu fico pasmo ao ver só revelações de pega a mala, deixa a mala, pega a chave, deixa a chave. Fizeram um trabalho para você. Eu estou cansado dessas coisas. Deus te livrou disso, te livrou daquilo, coisa que você nem sabe. Que Deus está nos livrando de uma série de coisas, eu não tenho a menor dúvida. Que Deus te livrou hoje de uma série de coisas, não tenho a menor dúvida. Até de um avião cair em cima da sua casa. Graças a Deus. Deus te livrou hoje de ser assaltado, Deus te livrou hoje de certas ações demoníacas. Muito bem, Deus te livrou. Mas cadê as palavras que nos dão ação? Cadê as palavras que fazem com que a igreja funcione, seja a igreja? Que dê direção, que traga um espírito de fortalecimento mútuo, que gere mutualidade, que gere espírito de corpo. Eu penso, e nesse ponto eu sou meio conservador, que muitas pessoas ficam brincando com dons espirituais. Ficam brincando com dons espirituais. Revelações só pessoais. Nenhuma delas se refere a cuidar da igreja, a se preocupar com a igreja. Meu irmão, se você morrer pobre no Senhor, você será salvo. Se você morrer rico no Senhor, você será salvo. Se você morrer pelado no Senhor, será salvo. Se você morrer com um terno mais caro do mundo, você será salvo se morrer no Senhor. Se você for queimado vivo e celebrar a glória de Deus, você será aceito na glória. Se você tiver uma morte daquelas bonitas que você vê o anjo, melhor ainda. Você vai para a glória já vendo daqui. Mas a nossa vida tem que ter destaque dentro do corpo. As pessoas não têm esse destaque porque não congregam. Esse é o grande problema. Mas eu assisto às reuniões. Você vai ver que congregar não é isso. Congregar não é assistir. É muito mais que isso. Lembre que a palavra igreja significa assembleia dos que foram chamados para fora do mundo. Então, veja lá. O corpo funciona como? Coordenadamente. Em termos básicos, os olhos ajudam os pés, os ouvidos as mãos, e as mãos ajudam a boca. Não é assim que funciona? Você está com fome e você vai lamber a comida? A sua mão dá uma colaboração. Não é isso mesmo? Você precisa pegar o ônibus ou precisa dirigir-se até seu carro, seus pés estão indo lá. Mas se não tivesse olhos? Você precisa participar de uma fofoquinha? Precisa ter boca ouvida, né? Não é isso? Então, está lá. Os membros do corpo devem atuar para edificar ou sustentar uns aos outros, e seu funcionamento é percebido aonde? Nas reuniões. Como é que eu sei que as pessoas estão em comunhão? Quando elas estão aqui. Se você chegar para mim e falar assim, não, eu estou lá na minha empresa, lá estou pregando para todo mundo. Não sei. Vou lutar para acreditar. Porque se você não tem o mesmo procedimento aqui, como é que eu vou acreditar que você faz isso lá? Se você não edifica pessoas aqui, como é que eu posso acreditar que você está tentando edificar lá? Se não existe ânimo, se não existe cuidado aqui, como é que eu vou acreditar que existe tudo isso lá? Deus não criou a igreja a troco de nada. A igreja existe para sermos membros de Deus, como filhos, membros de sua família. E a igreja existe para quebrar a nossa individualidade. Para mostrar que realmente quem é e quem não é. Não é que Deus está dando carimbadas, este serve, este não serve. Não é a marca que Deus está colocando como colocamos em bois. Mas a igreja é o único lugar onde você pode receber incentivo e motivação ao verem pessoas agindo, se preocupando umas com as outras. E você passa a ter o mesmo sentimento. Os que não se reúnem ou não querem pertencer à família espiritual que Deus lhe dá ou lhes dá, têm pouca chance de conhecer o que significa o funcionamento do corpo. Para alguns, a igreja é aquilo. Eu vou à reunião e fiz minha obrigação. Sento ali e fiz a minha obrigação. E vou embora. Com uma falsa paz. Eu fui lá para pecar, pequei lá dentro, e continuei pecando lá fora, porque eu não fiz nada direito. Eu não estou dizendo de uma pessoa que é nova nos caminhos de Deus, porque ela não entende. Mas à medida que as pessoas vão crescendo, à medida que as pessoas vão se desenvolvendo, elas sabem o que a palavra de Deus diz e a importância que a congregação, que o ato de congregar traz. Porque Deus, ele reparte glória com uma pessoa, mas ele reparte mais glória quando nós nos reunimos em seu nome. Como que uma pessoa vai entender sobre os dons se ela não participa? Como uma pessoa que nem está no nosso meio pode ficar dando profecias o tempo todo para nós? E revelações? É um pouco estranho, você não acha? Eu não vivo dentro da sua casa. Não sei como vocês se relacionam. E de repente eu começo a interferir? Seria estranho. Então vejamos. Todos os dons e ministérios que Deus preparou são por causa da reunião dos filhos de Deus. Por que existe apóstolo, profeta, evangelista, pastores, mestres, dons para muitas curas, dons de maravilhas, profecia, palavra do conhecimento, palavra de sabedoria, o dom da fé, discernimento de espíritos, hospitalidade, misericórdia, de governo? Por que existe dons de diversos? Por causa da reunião, para trazer ordem, para trazer vida. O apóstolo Paulo chegou ao ponto de dizer: vocês procurem e busquem o melhor dom, que é para poder servir. Vocês estão comigo ainda? Será que essa vai ser a noite do sono? Rafael, muchacho. Então, o que percebemos individualmente, de maneira particular, não excede o que podemos ver em assembleia. Você diz: eu oro, eu tenho minha devocional? Claro que sim. Quando eu me preparo para compartilhar com vocês, o que que eu estou fazendo se não devocionais? Mas se eu não compartilhar, aquelas devocionais morrem em si mesmas. Eu acho estranho alguns cristãos que sobem naqueles montes e dizem: o chão queimou. Se você perguntar para mim se eu acredito, acredito. Porque Deus pode fazer qualquer coisa. Eu sou do mesmo ponto de vista daquele pastor que disse em São José dos Campos que Deus estava fazendo miséria. Ele não tinha definição. Deus pode fazer qualquer coisa. Deus pode fazer um pato morrer afogado. Deus pode fazer um peixe voar. Deus pode abrir o mar vermelho ao meio e fazer o povo passar por terra seca. Deus pode brecar a terra em sua tremenda velocidade e encurtar, segurar um dia. Um dia e um quarto do dia. Que é justamente o que está faltando no nosso calendário. Deus pode fazer. Deus pode pegar 300 homens e acabar com um exército. A palavra de Deus diz que 1.000 fogem de 1 e 10.000 fogem de 2. De 2 pessoas. De modo que o individual representa alguma coisa, mas o grupo representa mais. O livro de Deuteronômio diz isto. Deus estava dizendo para Israel: vocês são tolos, vocês não sabem viver como um povo, vocês são egoístas. Um consegue espantar 1.000, 2, 10.000. Mas vocês vão perder todas as batalhas, disse Deus, porque eu tirei a mão de sobre vocês. Eu determinei que vocês vão apanhar. Porque vocês não querem viver do jeito que eu estabeleci. Você se lembra do tabernáculo de Deus no deserto? Você se lembra? Aqui está as coisas aqui do átrio, aqui o lugar santo, e debaixo dessa manta mais pesada, o lugar santíssimo. Eu tenho aqui, não sei se vocês podem perceber, aquilo que nós vimos anterior, ó, está aqui, aquela parte lá do átrio, nós temos o lavatório, o altar de bronze. As pessoas lavavam os pés e as mãos aqui, ofereciam gorduras de animais aqui, traziam as gorduras para serem queimadas. Aqui dentro tem o lugar santo, aqui tem a menorá, o candelabro de ouro, aqui nós temos a mesa do pão da propiciação, que eram os pães asmos, pães sem fermentos. E na entrada do lugar santíssimo nós temos o incensário, o altar de incenso. Isso aqui representa a luz do mundo, Jesus como luz, o pão da vida e as orações de intercessão do Senhor. E aqui dentro, lugar santíssimo, está a Arca da Aliança. Não é isso? A Arca da Aliança, 2 querubins voltados um para o outro. E dentro daquela caixa de acácia, lá estava o maná e a vara de Arão que floresceu, e depois as pedras dos 10 mandamentos, as tábuas dos 10 mandamentos. Não é isso? Correto? Mas há uma coisa interessante que você tem que olhar aqui. No átrio exterior existia a luz do sol. Repare bem. Está aqui. É isso aqui, ó, que você está vendo ali. Está certo? Aí depois nós vamos entrar aqui e entrar lá. Correto? Veja só. Então existia a luz do sol, luz natural. No lugar santo, não havia luz solar, mas era iluminado pela luz da menorá, ou o candeeiro contendo azeite. Está certo? Só que existe uma coisa que nós precisamos ver. Vimos então que no átrio exterior existia a luz solar, no lugar santo existia a luz do candelabro. Mas e aqui? E no lugar santo? Que luz havia ali? Você se lembra daquela tremenda manta lá em cima? Nenhuma luz. Por isso que o salmista, certa vez, se não me falha a memória, disse: o Senhor que habita na profunda escuridão, nenhuma luz pode tocar em Deus. Se você acha que é tão poderoso e pode fazer alguma coisa por Ele, você está muito enganado. Ninguém pode ajudar a Deus. Ninguém pode aconselhar a Deus. Por isso é importante que saibamos que no Santo dos Santos, o lugar santíssimo, não havia nenhuma luz, somente a luz de Deus, que é chamado de Shekinah, a glória. Agora, o que isso significa? Para que alguém veja a luz de Deus, deverá ingressar no lugar mais íntimo, onde a luz de Deus brilha com todo o seu esplendor. Não é? Se na sua devocional você não consegue entrar naquele lugar, você chegou a lugar nenhum. Você talvez fez como Davi, com fome comeu uns pães, mas não experimentou nada. Mas quando você consegue passar do átrio para o lugar santo e do lugar santo para o lugar santíssimo, alguma coisa começa a acontecer. Então alguém diria: só o sumo sacerdote poderia entrar nesse lugar e não qualquer pessoa. Não é isso que aprendemos? Tá. Isso era verdade no Velho Testamento, mas já não é no Novo. Por quê? Em Hebreus 10, 19 está escrito: por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Você pode entrar no lugar santíssimo. As versões mais antigas falam com intrepidez, com ousadia, por causa do que Jesus fez. Este verso faz parte do contexto de Hebreus 10, 25, o nosso texto base. Vejamos, nós só chegamos a esse lugar por meio de quem? Por meio de Cristo, nosso grande sacerdote e dirigente da casa de Deus. Ninguém pode entrar na mais íntima presença de Deus se não for por meio de Jesus. O apóstolo Paulo declarou que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem, e não há outro. Maria foi uma boa senhora, mas ela não é mediadora. José foi um bom homem, se arrependeu de não ter deixado sua mulher, mas ele não é mediador. Sebastião, Antônio, Pedro, João, Paulo, todos eles foram santos homens de Deus, mas nenhum deles podem ser mediadores ou mediador. Somente Jesus. Ou ele abre o céu para você, ou ele fecha o céu para você. Porque ele é o dirigente da igreja. Hebreus 10, versículos 20 e 21, vamos ver o contexto, hein? Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Você se lembra que o lugar santíssimo era separado do lugar santo por uma cortina de 20 centímetros. Não podia entrar claridade alguma lá. Ai, se deixasse entrar alguma luz ali. Deus não pode ser contaminado com luz natural. Ele é luz. E Jesus, quando disse: eu sou a luz do mundo, imagine como as pessoas entenderam isso. Que tranco. Imagine quando ele disse: vocês são a luz do mundo. A igreja é a luz do mundo quando ela toca a intimidade de Deus. A igreja não é luz do mundo porque ela rebola. A igreja não é luz do mundo porque ela é moderna. Ela é luz do mundo porque ela toca na intimidade de Deus. E Deus reparte sua glória com esse povo.
Deus não reparte sua glória com os ídolos, mas Jesus disse: eu dei a eles a glória que me destes.
Oh, glória a Deus. Não é lindo isso, gente? Quando aquele véu rasgou de cima a baixo, quando aqueles sacerdotes estavam limpando e cuidando da mesa dos pães, colocando azeite no candelabro, colocando incenso no incensário, de repente aquela cortina, de cima para baixo, não de baixo para cima, Deus mesmo, lá de cima, fez assim. Aconteceu algo que o homem não podia fazer. A cortina rasgou-se de cima para baixo e eles viram o que não podia ser visto. Deus já não se preocupou que a luz entrasse naquele lugar, porque aquilo, o mistério de tudo aquilo, estava revelado na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. E agora ele deu um novo e vivo caminho. E ele continua dirigindo. Vocês estão com fôlego? Como nós devemos entrar nesse lugar? Verso 22. Portanto, cheguemos perto de Deus como? Com um coração sincero, uma fé firme, uma consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Não é banho, não. Se bem que um banho não faz mal para ninguém. Escovar dente. Porque tem gente que não gosta de escovar dente nem tomar banho. Mas gosta de estar na presença de Deus. E ele tem tanta fé que vai e entra. Mas, vejamos. Coração sincero. Sem máscara. Sem cera. Tem gente que faz tipo quando vai orar. Uma vez nós fomos almoçar e o pastor começou a orar e eu comecei a rir. E ele começou: gigantíssimo Deus, gigantíssimo, poderosíssimo, maravilhosíssimo, grandiosíssimo, tudo isso. Eu não aguentei, não dava para não rir. Ele ficou 10 minutos e a comida ali e o frango lá, quase que o frango bateu asa e ó. E o cara ali demonstrando todo o conhecimento dele de oração. A consciência limpa de nossas culpas. O ser humano nunca vai perdoar você. Mas Deus vai. O ser humano vai agir sempre como o diabo, acusar você. Deus não. Porque quando você entra diante dele com a consciência tranquila, limpa, é porque você foi lavado no corpo com a água da palavra de Deus. O fato de estarmos na presença de Deus, que atitude nós devemos assumir? Versículos 23 a 25. Olha lá. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. A primeira coisa então é: guardemos firmemente o quê? A esperança. Segundo, pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e fazerem o bem. Percebe? Para que entrar na presença de Deus? Para que se santificar? Ou ser santificado? Para que se consagrar, melhor dizendo? Se a pessoa não quer isso daí. É o contexto. Aí diz mais: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Deus então pede que quando você está na presença dele, você tenha atitudes de guardar firmemente a sua esperança, que ele cumpre suas promessas, que você pense nas pessoas a fim de ajudá-las, para que elas sejam úteis. Quem você está ajudando agora, nesse exato momento, para ser útil? Muitas vezes, em vez de ajudarmos, nós estamos pisando, destruindo. A palavra de Deus diz que nós devemos animar as pessoas e não abandonar nossas reuniões. O que nos fala o verso 26? Pois, se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Repare, se continuarmos a pecar de propósito, ao que ele está se referindo? O que ele estava dizendo no versículo 25? Não abandonemos, não deixemos. Muito bem. Infelizmente, nós entendemos o termo congregar ou assistir às reuniões como ir a um local, se assentar, receber orações, assistir a um show musical. E tristemente, como igreja ou assembleia, não se entra na presença de Deus. Hoje em dia os conjuntos chegam aí: tira o pezinho do chão! Eu acho isso de uma tolice. Isso é de uma tolice. É de uma estupidez. É de uma banalidade. Do tamanho de um... sei lá. Do universo. Não é isso que é a alegria do Espírito Santo. Imitar a nossa querida baiana, representante de muitos do candomblé, que gosta de namorar meninos de 15, 16 anos e que fica o tempo todo de pezinho do chão. Hoje vocês vão de conver comigo que hoje nós temos dentro da igreja muito pouco louvor. É só espetáculo. Nós temos a Xuxa evangélica, que não vem cantar numa igreja se você não comprar o equipamento que ela quer, se você não mandar na terra dela um avião ou um... não, ela vem de avião, os outros vêm de ônibus. Aí chega aqui, hotel 5 estrelas. Vans, uma só para ela. Com ar-condicionado, drinks, não bebida alcoólica, mas vans, para pegar os músicos, para vir cantar 8, 10 músicas e cobrar 50, 60 mil. Engraçado. Há um tempo atrás tinha um camarada que disse que se converteu ao Senhor e para dar o testemunho nas igrejas ele cobrava 30 mil reais. Vocês querem saber o que Deus fez na minha vida? Me paga! Onde que nós estamos chegando? Você pega esses CDs de hinos por aí, você não vê mais um hino que coloca Deus como Senhor realmente. É o homem. Se você prestar atenção nas letras dos hinos, é sempre assim: Deus é um serviente. Sabe o que é serviente? Que presta favor. Aqueles cânticos, a ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, se morreu. Ó vinde, fiéis, triunfantes, alegres, isso acabou. Carlos Wesley deve estar se remexendo na sepultura, figuradamente. No início da igreja, ela se reunia diariamente e possuía reuniões grandes e pequenas. Essa frequência nos diferentes serviços espirituais era feita com alegria, e eles aprendiam muito sobre a operação dos dons espirituais e ministeriais. Por que existe essa bagunça hoje? Porque a gente só tem reunião de libertação. É só o pastor que tem o dom. E é só ele que vem de toalha. Eles não se contentavam em receber graça individual, mas buscavam também a graça corporativa. Deus quer dirigir sua vida, mas Ele também quer dirigir sua casa. E você, como filho dEle, faz parte dela, isto é, da casa dEle. Portanto, você recebe direção individual e corporativa, ou seja, a sua função na família espiritual que Ele lhe deu. Quem você é aqui? Essa é a palavra de Deus que eu queria compartilhar com vocês hoje.